Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Sim, está começando mais um Nerdcast e finalmente eu estou dominando esse programa.
Aqui é a amiga do Marcelo e hoje é dia de botar a prova para saber se a própria carne é melhor do que anéis de poder.
Ô, amiga do Marcelo, você tá se diminuindo ao Marcelo?
Não, é porque é que eu não sei se você sabe. É, agora eu vou expor. A história é a seguinte: eu, depois de 3 Nerdcasts gravados, eu fui referenciada em um Nerdcast de Anéis de Poder como a amiga do Marcelo.
Ah, tá, entendi.
É só uma vingança aqui.
Né? É uma cutucada, né?
Mas sim, aqui é a Giovana Pagano e hoje é dia de descobrir se a própria carne é melhor do que a Anéis de Poder.
Olha aí.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo Lopes do Indica Filmes e a própria carne nos deu o Django brasileiro. E eu posso provar, hein?
Primeiro, boa noite a todo mundo. Rodrigo Fonseca falando aqui da Península Ibérica com vocês numa meia-noite fria da Espanha. E queria dizer pra vocês que a chance de prestigiar um gênio da dublagem na telona é uma oportunidade única e poucos gênios são geniais à altura de Luiz Carlos Percy, o fazendeiro, ou o velho, ou o ancião, ou o capiroto do filme do Ian SBF, que tá aí bombando nas quebradas.
Olha aí, sensacional. Isso que é a abertura, pô.
Eu sou o Rodrigo Aragão, eu faço filmes de terror aqui no Brasil há alguns anos também, e agradeço muito essa oportunidade de falar do meu assunto preferido, que é cinema de terror feito no Brasil. E viva o cinema de terror no Brasil.
Olha aí, sensacional. É isso aí, gente. Estamos aqui com essa bancada de especialistas, nobres engenheiros, todos aqui para fazer suas críticas sobre o filme A Própria Carne. E como vocês já notaram, eu não assumi esse programa de vez, ainda não chegou esse momento, em breve vai chegar, mas não é esse agora. Não estamos aqui com Dave Pazos, o Azaghal, nem Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, porque eles não querem influenciar de maneira nenhuma a opinião da galera convidada aqui para expor as suas opiniões e críticas sobre A Própria Carne. Então, eles não estão nem aqui na gravação, gente. Não estão nem ouvindo aqui escondido. Eles simplesmente não estão participando para não influenciar de nenhuma maneira. Eles, o Ian, não tem ninguém aqui. Então, vamos, daqui a pouco, falar sobre A Própria Carne. Mas antes, e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal! Vamos para mais uma semana de mês e caneladas na Nerdcast!
Vamos!
E vamos falar do sucesso de A Própria Carne, Azaghal!
Vamos, porque a gente teve um final de semana de estreia inacreditável!
Caraca. Nerd Power no cinema, gostei de ver. Muito obrigado a todo mundo que mandou, sabe, fotos.
Não, eu não fiquei retweetando tudo, que já ia, os stories, a timeline já tá flodadíssima.
É muita coisa, cara.
Mas
muita
coisa. Eu vi todo mundo que botou foto do pôster, que botou foto do ingresso,
obrigado,
dos créditos dos filmes. Só que eu acabei marcando mais, né, reinstagramando, não sei o que chama. Propagando. Mas quem falou do filme.
Ah,
né? Ou escreveu um texto.
Exato.
Ou falou alguma coisa, né? Se filmou e tal. Mas, gente, a gente viu todo mundo que tá marcando a gente e a gente sabe da força que vocês estão dando pra esse filme. E é uma parada inacreditável.
Incrível.
E a gente já está colhendo os frutos disso, porque o filme está na sua segunda semana.
Uh-huh.
E só diminuiu uma sala de cinema.
Caraca, Azaghal, isso é sinistro. Vocês seguraram.
Cara,
olha
isso
aí.
Isso é muito sinistro. A gente recebeu o relatório, a gente perguntou, mas o que que significa? A gente não sabe, não entende nada.
Uh-huh.
Né? A gente é novo nessa parada.
Uh-huh.
E a gente perguntou, mas o que que significa? E, gente, significa muito.
É muito bom,
principalmente para um filme independente, um filme baixo orçamento, de terror, 18 anos.
Exato, 18 anos.
Sabe, a gente tem um monte de limitadores, vamos dizer assim.
Sim, pra caralho.
Mas, porra, é não isso. Não tem limitador frente ao Nerd Power.
Azaghal, eu vi também muitas mensagens de pessoas que viram duas vezes, três vezes o filme. Mesmo porque o filme, ele é desse tipo de filme que quando você vê a segunda vez, você percebe um monte de outras coisas que você não tinha percebido a primeira vez. Então, galera, seguinte, primeiro fim de semana foi incrível. Agora no segundo final de semana, começa a campanha Vou Ver a Própria Carne de novo no cinema.
Não só vou ver de novo, como vou levar quem não viu.
Então... isso. Ou você vai ver, pode ver de novo e tal, mas assim, vai de novo e vai com a galera que não viu.
Exatamente. Chama, arrasta. Viu? Arrasta quem não
arrasta. Viu. Arrasta a família, arrasta a sogra, arrasta todo mundo pra ir ver a própria casa no cinema com você. Fala assim, cara, eu te falei que era bom. Tu tava com medo. Ai, não sei. Sempre tem a galera do ai, não sei, né? Ai, não sei se é bom. A gente é a galera do ai, não sei.
Aí tem gente que não gosta. Tem gente que gosta.
Eu vi essa muita gente parada. Assim, olha, não, filme terror não é minha parada, mas eu fui ver e gostei pra caralho.
Pois, essa... a gente tá valorizando todo mundo, inclusive você que não gosta de filme de terror, pô, mas tá indo pra ver e tá saindo de lá satisfeito com o resultado, tá ficando feliz com o filme, tá foda. Ficando agredido com o filme.
Foda. E ó, Azaghal, mal saiu no cinema A Própria Carne e já é filme premiado, Azaghal!
É verdade, tem isso, é tanta coisa acontecendo que eu tava quase esquecendo que nós estivemos lá em Provo, no Utah.
Exato.
A terra dos Mormons.
Exatamente. No filme Quest Festival, que não é um festival Mormon.
Não é.
Ele é bem nerd.
Bem nerdaço.
Ele é bem cutulesco.
É um dos 25 festivais mais cools de cinema do mundo.
É, o filme Quest existe há 12 anos. É um festival de filme de gênero. Eles valorizam muito sci-fi, terror, né? Produções independentes. Fantasia também, cara. Eu vi um filme de fantasia maneiríssimo. Lá de A Caça ao Grifo,
que ganhou um monte de prêmio. Eu achei também bem interessante. Foda. Esse é o primeiro festival assim, que a gente participa, né? E muitas categorias de curta-metragem, muitas categorias pra roteiro. Eu fiquei muito interessado.
De roteiros
assim.
Não filmados. Achei maneiro isso. Roteiros não filmados, que aí o cara. Eu achei maneiro dar uma força pro roteiro do cara. Ó, esse roteiro não foi filmado, mas já tá premiado.
Exato, é isso, exatamente. Isso, cara. E gente... nós estávamos concorrendo a 10 categorias.
Exato.
Disputadíssimas.
Disputadíssimo.
E levamos 3.
Caraca, Azaghal! Olha só, melhor figurino de Caroline Scorteganha, que mandou bem pra caraca.
Demais.
Porra, demais. Parabéns, Caroline, muito obrigado por ter emprestado o seu talento incrível.
Não, e se dedicado filme. Tanto à pesquisa, exato, né, a trazer essa curácia histórica, né, tá aí refletido, né.
Também ganhamos melhor design de produção para Martino Piscine, que já é um produtor premiado, ganhou mais um por A Própria Carne. Tudo que você vê na tela, além da casa que já tava lá, tudo que tá dentro da casa, todos os detalhes, as correntes penduradas, os móveis, tudo é design de produção. Como a produção vai se comportar na frente da tela, é o design de produção incrível, premiado no Film Festival. Mas, Azaghal, não faltou aplausos e um prêmio incrível de melhor direção para SPF!
É isso aí. Muito foda. Só isso. Merecidíssimo.
Melhor diretor. Exato. Isso. Caraca, ganhou a estátua do Cthulhu. Prêmio muito maneiro, a estátua do Cthulhu.
Só vai ver essa estátua ano que vem.
A gente vai namorar ela um pouquinho aqui, depois a gente leva pra você. Mas, cara, muito parabéns.
Muito legal, o pessoal do Film Quest nos receberam super bem.
Pô, um carinho. E olha, os gringos que viram o filme...
Estavam malucos.
E ó, os gringos não sabem quem é Jovem Nerd. Ah, porque gosta, porque é fã do Jovem Nerd. Tá? Ninguém lá sabia quem a gente era. E a galera só elogiava. E quem não viu, conseguiu ver o filme no dia da exibição, ficou maluco. Foi assim, porra, mas só se fala do filme de vocês aqui. Fiquei maluco, eu quero ver e tal. Gente, puta, foi muito foda.
Ninguém sabia quem tinha era dos gringos, porque é claro que apareceram os brasileiros do Jovem Nerd pra assistir o filme com a gente no dia da Premiere Internacional. Foi muito legal ter vocês lá com a gente.
Foi maneiro porque a galera tava, tipo assim, quando teve as cenas sinistras, a gente só ouvia assim...
Não, eu ouvi, oh my God!
Délcio Gomes, nosso supervisor de efeitos
visuais. Esnobado no filme Quest.
Esnobadíssimo, exatamente.
Como que os efeitos visuais...
Porra!
O Délcio falou lá. Ele falou, esse que ganhou, isso aí eu faço segunda-feira de manhã. Não fala, ele falou!
Não fala mal do... Mas, ó, Adelcio, foi muito maneiro estar com ele. A gente gravou um Nerd Office sobre
efeitos visuais. Foi legal pra caramba, ele esteve lá com a gente. Também.
E, cara, mas foi muito maneiro a gente estar junto lá. Que incrível, que experiência. Filme premiado. A própria carne vá ao cinema, leva a galera nesse fim de semana. Ainda no clube de terror de Halloween, cara, você vai gostar. Cara, é um filme... Você pode ver até depois.
Mas vê agora.
Mas,
no você pode ver depois, mas vê agora.
É o melhor lugar pra você ver esse filme na vida.
Sim.
E a oportunidade de ver no cinema é única.
Sim.
Dura pouco. Depois você pode rever o filme onde você quiser, a TV. No seu... A gente vai dar um jeito de filme chegar a todo mundo que quer ver. Mas não deixa de ir ao cinema, porque o filme é foda no cinema. E vai de galera pra todo mundo sair se abraçando, desesperado, com pesadelos. É uma experiência maravilhosa e obrigado a todo mundo que tá curtindo A Própria Carne no Cinemark!
E você que curtiu A Própria Carne no Cinemark, vale lembrar que tem os quadrinhos.
Exato, que ficou com o gostinho de quero mais.
E tem o livro de making-off, cara.
Exato!
Os quadrinhos, eles contam a história pregressa dos 6 personagens principais, né? Coronel, garota, fazendeiro e os 3 desertores.
Uhum.
Né? São histórias individuais, mas que se interconectam de alguma forma, mas estão todas num volume único, né?
Você não precisa ler os quadrinhos pra entender o
filme. Não, não, ele vai complementar.
Ele só dá uma complementada pra quem fica com gostinho de quero mais, entendeu?
E se você quer saber mais sobre as curiosidades de produção, sobre o método de criação de personagem, se você quer saber sobre o design de produção, sobre o figurino, sobre trilha sonora, sobre efeitos sonoros, sobre efeitos visuais, sobre as próteses, efeitos práticos, sobre tudo que compete os bastidores de A Própria Carne, roteiro, direção, o César Gaglione fez esse trabalho, né? Ele que escreveu os textos do livro de making of, entrevistou mais de 25 pessoas da produção do filme pra ter esse documento completo.
Porra,
falando dos bastidores, não só em texto, o texto tá lá, é super rico, e a gente achou importante ter um texto que fosse, não fosse só citações, mas que tivesse realmente a experiência dos profissionais envolvidos,
uhum.
E ele está lá, mas também muitas imagens de bastidores, imagens de pré-produção, de pós-produção, tem muita coisa, frames do filme, tá, é um documento completo, uma bíblia de como fazer um filme de terror brasileiro foda. Independente.
Foda demais, isso tudo lá em apropriacarne.com.br, aproveita, gente, tem tudo isso, tem workshops do Ian SBF também, diretor premiado, Zagão. O universo A Própria Carne está aí, apropriacarne.com.br, tem link aí no post, vai lá, aproveita, foda, e vai ao cinema, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
22 minutos e 11 estrelas para a própria carne.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Rusdelon de Jesus, João Leonardo Casimiro, Guilherme Lopes de Andrade, Norival Pires de Andrade, muito, muito obrigado, galera. Tem pedido de doação também urgente para Cláudio Ferreira Dias, no Hospital Sálvalos, em São Paulo, e também para a Ana Maria Pereira Rocha Cerqueira, no Hospital Fundação Baiana de Cardiologia, em Salvador. Tem as informações aí no post pra você poder doar diretamente para essas pessoas, que é sempre urgente. Muito obrigado a todos que doaram. Mande o selfie da doação para nerdcast@jovemnerd.com.br, que a gente sempre agradece.
E ó, valeu, e galera. Tem um outro pedido aqui que me mandaram pelo Instagram e eu vi por sorte hoje, antes de gravar, que é o Banco de Sangue do Hospital Erasto Gattner, que é de Curitiba, né? Referência no tratamento oncológico no Paraná. Lançou um pedido urgente à população.
Opa!
Os estoques do tipo O negativo e A negativo estão em níveis críticos, o que pode comprometer atendimentos e procedimentos médicos. Então, pessoal aí de Curitiba ou de regiões próximas, que possam ir lá no Banco de Sangue do Hospital Erasto Gattner.
Ah, muito obrigado, gente. Pessoal de Curitiba, vamos fazer mutirão, doar sangue. Você já vai ver muito sangue na própria carne, então doa um pouquinho.
Caraca!
A galera tá sempre precisando, você salva vidas, isso é de verdade. Arte dos fãs, Adagal!
Temos, ó, destaque para a arte do Marlon Diniz, o hospitaleiro, na verdade, ele quis dizer o fazendeiro. Foi maneiríssimo, eu já tinha visto no Instagram, inclusive tem várias outras artes no Instagram, mandem aqui, carne, gente, pra gente, cara, dar destaque, artes incríveis, que, a gente adora. Que,
cara, isso é um super posto, cara.
Porra, ficou
que
incrível.
Que fodástico isso, cara, tipo, persi gigante olhando pros... Cara, é isso, clica no link, é muito bom.
obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que tá mandando arte dos fãs da própria casa. A gente tá muito feliz e orgulhoso, cara. Muito foda. Caio Ferrarese, 29 anos, programador São Paulo. Fala, nerds! Sou o rapaz que passou mal na sessão de pré-estreia da própria casa em São Paulo.
Ah, essa história querido. Também tá rendendo pra cacete.
Coitado Caio, cara. Coitado, olha aqui, ó. Assim como o Pedro, eu tive que sair do filme correndo pra ir ao banheiro depois de 1h30 bebendo quase 1 litro de refrigerante. Peraí, 1h30 é o quanto... Ah, porque o...
Que ele, deve, ele pegou aquele combo, e o combo tinha essa parte que a gente depois se arrependeu, que é refrigerante pra cacete. É 1 litro de refrigerante.
Foda. Nossa, olha, vou te falar. Eu já saí correndo também no meio de filme pra ir ao banheiro, lá na história do Superman. Também passei mal. Isso é bem clássico. Bom, só que também levava... Ele foi correndo no banheiro, só que também levava comigo as mesmas 1h30 de tensão, gore e sódio... Sódio. Que resultaram no meu desmaio no banheiro. Cara, desmaio num banheiro.
Nossa, aí é derrota. Cara. Aí é derrota.
Meu Deus, não.
Que aí você desmaia no mijo dos outros, é a realidade.
Nossa, que perigo! Tá tudo bem comigo agora. Eu tô enviando esse e-mail só pra agradecer publicamente a todos da equipe de produção do evento que assim que saiu do banheiro cambaleando, logo trataram de ver o que tava acontecendo. Chamaram os bombeiros, garantiram o socorro necessário. Caraca, cara. Fui muito bem assistido em todo momento e felizmente consegui me recuperar minimamente pra conseguir assistir a sessão de Q&A com a Azaghal e o Ian enquanto esperava a Amanda, a minha namorada, me buscar. Quero aproveitar o espaço também pra dizer...
Caraca, então ele tava sozinho no cinema.
Coitado, cara.
Desmaiou, cara no mijo, não, resgatado não. Pela produção, socorrido pelos bombeiros. Coitado. E aí ligou pra passei mal aqui no cinema, vem me buscar.
Porra, cara. Não, mas é isso, cara, muita emoção. Quero aproveitar o espaço também pra dizer que como fã de longa data, foi incrível demais apoiar e participar dos eventos do Nerdcast 1000 e da pré-estreia de A Própria Carne pra ver essas conquistas de vocês de perto.
Pô, obrigado.
Porra, cara. De todo mundo, cara. O filme é uma obra maravilhosa e é de se orgulhar que uma produção desse nível seja um produto nacional. Ansioso do que está por vir no futuro.
Oh.
Por fim, o susto não foi de todo ruim, já que eu consegui levar alguns amigos ao cinema que ficaram curiosos para ver o filme depois do que aconteceu com... Olha aí!
É isso!
Miguelito, cara, obrigado. Que bom que você tá bem, cara. Criou uma história maravilhosa. Virou história de Nerdcast. Olha aí, pronto. Valeu mesmo. Que bom que você gostou. Que bom que você foi ver mais de uma vez. Foda demais. Galera! Vai de novo esse fim de semana. Não esqueça, leva a galera que não viu e fala assim, eu não falei, cara, bom?
Agora segue um monte de nota de repúdio.
Nota de repúdio?
É.
Caralho.
Tiago Assaf, 33 anos.
Ah, já sei.
Gestor comercial, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Nossa, lá
vem. Nota de repúdio. Veio por meio desta repudiar as ofensas proferidas pelo senhor Dave Pazos... Vulgo Azaghal, o anão, o senhor da Oceania, em relação ao prato típico do meu estado, o feijão tropeiro.
Ah, eu sabia que o feijão tropeiro ia... Nossa, você não pode mexer com Minas Gerais,
se o maluco. Prato chama feijão tropeiro, a eleição no grupo tem que ser revista. Porque ele entrou na letra T de tropeiro.
Não pode. Aí não tinha. Aí foi foda, foi uma comparação ruim. Você botar o feijão tropeiro
mas junto continuar com aqui,
torresmo, etc.
Ao dizer que o referido prato é feito de sobras de comida da geladeira... O senhor Azaghal comete um ato de desinformação. Uma vez que existe sim o prato feito com sobras de comida da geladeira.
O mexidinho. É isso.
Também conhecido como mexido ou mexidão.
Sim, bom demais.
De certa que este também é bastante apreciado e não deveria ser citado com a conotação negativa com a qual o senhor da senhora... Não, aí eu não disse... Eu quando falei
tu
que
falou.
O prato era feito com...
Resto.
Eu não falei resto. Resto que usa é você. As sobras de outros pratos, eu não trouxe nenhum desdém. Eu só trouxe um fato.
Não é, mas não é. Desinformação, legal.
Tal afirmação enganosa, diz ele aqui, mostra não só o desconhecimento do senhor Azaghal quanto à culinária mineira, quanto também demonstra preconceito e desdém contra a nossa mulher. Isso sim é um fake news.
Não existe preconceito contra a culinária mineira. Pelo amor de Deus, a gente não cansa de elogiar. Cara.
Eu fiz o tour gastronômico da própria carne e valorizei demais a culinária mineira, assim como a culinária baiana, a culinária de Recife, de Porto Alegre, de Brasília deixa a desejar, gente, eu tenho que dizer aqui.
Caralho, já mudou o foco da briga, pronto.
Mas jamais, jamais poderia criticar essa comida remosa.
Exato.
Que faz você ter vontade de tirar um cochilo automático após a refeição.
Delícia.
Que preenche com carinho e calorias toda a carência do ser humano.
Exato. O feijão tropeiro é uma exceção, gente. Só isso.
Exato.
Calil Donadia. Não informou a idade, profissão, mas é de algum lugar do Espírito Santo.
Calil MG Bara?
Calil MG Bara.
Lembra o Calil MG Bara?
Só a galera das antigas do Rio vai saber. Olá, nerds. Venho por meia desta repudiar as falas...
Olha, nota de repúdio.
Repudiar as falas do nobre deputado Pedro Duarte que concerne suas opiniões sobre o Espírito Santo e sua culinária. Sabe o que é? É que a Bahia e o Espírito Santo...
Tem a treta da moqueca.
Tem uma treta, exato. Em primeiro lugar, a moqueca é, sim, somente a capixaba.
Aí você já perdeu.
Um parto mais leve... Um parto não.
O cara tá nervoso.
Um prato mais leve e saboroso, sem exagero de ingredientes, ideal para se degustar numa praia num dia de sol. O nobre deputado ainda disse, ironicamente, que a moqueca é o que nos resta. Mas o Espírito Santo é muito rico em cultura, histórias e belezas naturais, com praias paradisíacas e região de montanha com um clima ameno e um raio de menos de 100 quilômetros. É isso. Além de ser a praia da galera de Minas Gerais.
Não tá ajudando.
Mas não tô falando mentira. Dessa forma, pode-se almoçar uma bela moqueca em Guarapari e jantar um fondue em Pedra Azul no mesmo dia.
E o fondue é capixaba também.
Eu não sei por que ele meteu um fondue.
Do nada.
Ó, eu vou te falar. Uma das melhores cachaças que eu já tomei na minha vida foi presente do meu querido Malfátio.
Ó.
Velha Mágoa. Vou fazer uma propaganda de graça aí. Pessoal, capixaba, não sei se é fácil achar, mas puta que pariu bom demais. Obrigado, Mal. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Mas ele continua aqui. Temos diversos talentos no humor, música e esporte. Porém, mais importante desta nota, não divulguem muito as belezas do Espírito Santo, pois não gostou muito de visita. Então, fala aí, eles não gostam dos mineiros que vão lá na praia.
Olha aí.
Aí, a briga também, ó. Bahia briga com o Espírito Santo briga com Minas. Será isso?
Bom... Espírito Santo briga com Minas?
É, porque se eles não gostam de visitante, a galera de Minas vai toda pra praia no Espírito Santo, a galera, quando chega no verão, puta, lá vem os mineiros. Tem isso aí, Espírito Santo?
Pelo visto, tem.
E você olha e fala assim, e se vir, avisa antes. Muito bom. Olha só, novembro, hein? Novembro, acabou o ano já. Black Friday chegando, já sabe.
Olha.
Já sabe. Segura a carteira pulando. Se prepara porque tem Esquenta Black das Blacks do Kabum. Tem até 70% de desconto em produtos tech e gamer, seu nerd. E melhor, pagando o Pix, tem desconto maior ainda. Tem mais. E todo dia ainda rola umas outras promoções insanas, tipo Super Pixel, Ninja Friday, até frete grátis em produtos selecionados. Tudo tá rolando no Kabum e você baixa o app do Kabum, tem link aí no post pra você ter acesso a essas ofertas exclusivas. E claro, toda quinta-feira às 19 horas tem live commerce com promoções ao vivo. A galera do Kabum gosta de live commerce.
Sim.
A gente quando entra na live do Kabum, aí começa a falar sobre Jovem Nerd, aí só vê os comentários assim, cadê promoção? Galera, aqui é a promoção. Toda quinta-feira, 19 horas, não perca live commerce pra você pegar as promoções da hora. E a maior Black Friday Tech Gamer da internet é no Kabum, lugar certo pra você fazer o upgrade do seu setup. O ano todo você fica empurrando pra frente, é agora. É agora Black Friday no Kabum. Tem link aí no post, baixa o app pra você não perder as promoções diárias. É muita coisa. É muita coisa, Kabum! E olha só, outra é cada firma, tá no ar o Bootcamp Luiza Labs, a gente já falou dele aqui, uma jornada 100% gratuita pra você dominar Python Backend do zero. São mais de 60 horas de conteúdo, com 5 projetos práticos, desafios e mentorias com os experts do Luiza Labs, a gente sempre fala da galera do Luiza Labs, abraço pra todo mundo que é muito brother. Pra quem não sabe, o Luiza Labs é a área de tecnologia do Magalu, um dos maiores ecossistemas digitais do país. Então você que sempre quis entrar no mundo da programação, tô falando
problema, cara, é dominar Python back-end do zero. Você que sonha em trabalhar no back-end e nunca receber os aplausos que você merece, só a galera do front-end que recebe aplausos, não perca o Bootcamp Luiza Leves agora, é de graça. Corre, são vagas limitadas, sobretudo você precisa fazer se inscrever. As inscrições só vão até o dia 14 de novembro. Aproveita, tem link aqui no post. Último recadinho, prometo, Juan Caloto. Você sabe que eles são nossos brothers, nossos parceiros. Fizeram a cerveja do Nerdcast 1000, Azaghal.
Sim.
A quadruple, estilo belga de guarda, é isso?
Exato.
O que, que é um belga de guarda, o estilo belga de guarda?
É um belga que você tem que guardar?
Eu não sei, porra.
Deve ser.
O Léo sabe, o Léo Lopes sabe. É aquela cerveja, ó.
É uma cerveja colecionável, limitada, exclusiva.
Exato. É aquela cerveja feita pra envelhecer bem. Tem os... Ah, porque de guarda. É de você guardar. Exato. Ela não fica ruim quando envelhece, ela fica melhor ainda. Então tá. Cara, eles fizeram uma garrafa muito foda com ilustração exclusiva do Nerdcast 1000, com aquele selo de...
Lacre de cera.
Lacre de cera. Nossa, aquilo é muito lindo, cara. Muito foda.
Cada garrafa é única, porque o lacre é de cera de fato. Ela escorre e endurece...
Exato.
De formas únicas.
Exato. E aí você nunca abre, porque você sempre vai achar assim, não, não, quanto mais velha, melhor. Quanto mais velha, aí você nunca vai abrir essa porra. Você vai ficar com pena de abrir aquele lacre lindo. Mas olha só, presta atenção. Dá pra encontrar as cervejas da Juan Caloto nos melhores bares e sites de artesanais, porque eles são artesanais. E, claro, no esconderijo Juan Caloto.
Que é um lugar que vale muito visitar, que é maneiríssimo.
É uma casa toda antiga, tudo tem mais, parece o Velho Oeste.
Sobrado.
É um, um sobrado, exatamente. Tem dois andares, tem as salas. Cara, é muito maneiro. Tem um piano velho pra caramba que funciona ainda, o pessoal toca.
E as bebidas são, né, cervejas e os moonshine são deliciosos.
Maravilhosos.
Mas as comidas também são muito boas.
Cara, muito, muito. Então, ó, na Vila Mariana, hein? Que é o lugar onde está todos os bares de São Paulo.
A gente que, sempre que está em São Paulo, a gente, pelo menos uma noite, a gente vai parar no Arrancalo.
A gente vai sempre lá. A gente já foi com a galera pra carne lá, lembra? Depois de
70. Sim.
Foi muito
maneiro. Galera do Nerdcast.
Exato.
Pré-live do Oscar.
Exato. Lá você pode encontrar a cerveja do Nerdcast em formato chopp. Fala assim, formato? Forma, chopp?
Acho que é.
Versão chopp.
Versão chopp.
Porque eu acho que as garrafas já acabaram. Mas, se já acabou, tem...
Que as garrafas eram limitadas.
Eram limitadas.
Exclusivas, então, colecionáveis.
Exato. Mas tem o chope. Tem.
Sim.
A mesma cerveja, só que... Qual a diferença?
Bom, você... Que ela não foi envasada.
Não foi envasada. Então tá no barril, do barril pro teu copo, pra você experimentar lá no esconderijo Juan Caloto na Vila Mariana. É só seguir eles. Tem dois Instagrams. O Instagram, @RuanCaloto, tem link aí no post. E o Instagram do próprio esconderijo, que é esconderijo.RuanCaloto, aí no Instagram. Segue os dois pra você ficar ligado, porque não é só a cerveja de Jovem Nerd, tem muitas outras cervejas, outras biritas que eles fazem artesanalmente e eles são bons mesmo, cara.
É claro que lembrando aqui, esse birita é só acima de 18 anos, né?
Acima de 18 anos, beba com moderação, porque eu já falei no Nerd Office, não é Juan tá louco. É Juan Caloto. Tem link aí no post, aproveita, beba com moderação. Ó, gente, a gente não tá nesse Nerdcast não, hein?
Bem lembrado, até é importante avisar aqui o motivo que nós não estamos no programa, nem eu, nem o Alexandre, nem o Ian. Porque a gente não queria... A gente queria tentar fazer um programa menos chapa branca possível.
Exato.
Né? Então a gente não queria que a nossa presença melindrasse os participantes.
Exato.
Ah, e vou ter que falar bem porque os caras estão aí. Então a gente resolveu... Esse é um dos motivos, o principal, na verdade. O segundo motivo é que a gente sabe tudo do filme, né?
É, eu não
o que tá na tela e o que tá na nossa cabeça.
É, então era maneiro os outros conversar que eles acharam.
Eu ouvi deles as percepções e a discussão deles, porque a nossa discussão é cheia de certezas.
É,
e exatamente. A graça do filme é que quando ele vai pro mercado, né, quando ele vai pro cinema, quando ele vai ser consumido, ele tá no mundo.
Exato.
Então o filme é de todo mundo.
A gente vai chegar e ficar assim, ah, mas não era isso, a gente queria falar. Não é um negócio que a gente quer fazer. Ah, não era isso. É isso que a gente tava pensando.
Exato.
Isso pertence a vocês.
E ah, denúncia.
O quê?
Convidamos senhor Jurandir Filho.
É verdade.
E senhor Tiago Romariz.
Convidamos.
Convidamos pra, nessa tentativa de deixar o programa Chapa Branca trazendo inimigos. Rivais.
Exato.
Concorrentes. É. Mas esses não puderam participar por motivos de força maior.
Ah, exato. Mas tá aí. Tá, foram convidados.
Mas tem um cast maravilhoso nesse programa que a gente conseguiu trazer. E tá muito legal o papo. Tem cineasta, tem crítico.
Foda.
Tem influenciador, tem de tudo.
É
tá
isso.
Muito legal.
Muito foda.
Bom, gente, eu acho que agora é o momento, olha, como é que é aquele ditado lá, que quando os patrões não estão em casa, os ratos fazem a festa? Como é que é? Uma parada assim, né? Então, eu acho que tem Dave e Alexandre aqui, vocês estão livres para dar todas as suas opiniões, tá? Não precisam agradar ninguém, gente. Fiquem à vontade. Eu também tô aqui, apesar de trabalhar no Jovem Nerd há 13 anos, eu fui super imparcial na minha crítica ao filme. Dei 4.5 no Letterboxd pra própria carne, mas depois o Ian SBF brigou comigo, eu mudei pra 5. Então, eu tenho uma opinião bem imparcial aqui sobre a própria carne.
Mal, você deu 5 de 10?
Não, é, no Letterboxd é 5, o máximo. 5 estrelas.
Ele deu
10. Eu dei 10, né? Eu tinha dado 9.75, o Ian viu, brigou comigo, e aí eu tive que mudar. Mas, e vocês? O que vocês acharam da experiência de A Própria Carne?
Alguém não gostou? Vamos começar
por aí. Eu ia perguntar isso também.
Vocês querem começar falando o que vocês não gostaram do filme?
Eu acho justo a gente começar dessa forma. A gente já pode falar de spoiler? Tá tudo liberado?
Ah, sim, é. Gente, vamos ter que falar de spoiler. Toda vez que a gente fala sobre um filme aqui, faz um Nerdcast sobre filme, a gente fala de spoilers. Léo, Radiofobia, por favor, aí, toque o alerta de spoilers, porque agora a gente vai falar sobre a trama do filme.
Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora, você está entrando na zona de spoilers. Ouça por sua conta e risco.
Então, eu queria citar, trazer, na verdade, o maior rol de críticas que eu li na internet. Eu queria abrir essa discussão pra entender se vocês também tiveram problema com isso. São dois problemas diferentes e, na verdade, eles são contrapostos um do outro. O primeiro problema que eu li vindo de muita gente é que o roteiro é extremamente expositivo. Então, a gente tem reafirmações do que vai acontecer e reafirmações de coisas que a gente já entendeu que estão simbolicamente retratadas ali. A outra crítica, que é um contraponto direto a isso, é o fato de que o filme é muito aberto e deixa muitos mistérios a cargo da própria interpretação de quem tá assistindo. Eu acho muito curioso, né? Porque são críticas diretamente opostas vindas do mesmo filme. Porque se você tá reclamando de muita exposição e se tem outras pessoas reclamando que não é tão expositivo assim, eu não vejo tanto sentido assim. Mas eu queria entender se algum de vocês se identifica com alguma dessas críticas.
Não, acho que isso tem a dose certa. Eu acho que um filme que explica tudo, normalmente é sem graça. Eu acho que ele abriu bem. E a minha única crítica desse filme é que não tem uma explosão. Foi a única coisa que faltou.
Tem um incêndio, pelo menos, né? Tá quase lá.
Sabe uma coisa que eu gosto muito nele, assim? Eu entendo essa questão que você trouxe, Giovana, assim, que as outras pessoas estão comentando isso. Eu vi o filme no Festival do Rio, numa sessão com ingresso pago, não era uma pré. Tinha muito público pagante, enfim, numa sala bacana, que é o Cine Carioca José Wilker. E, assim, eu vi pessoas pulando na cadeira. Eu acho que quando a gente ver no cinema latino-americano um filme de terror que tem jumpscare, eu acho sempre algo fascinante. Principalmente porque eu acho que esse dispositivo hoje está muito na berlinda, tem muita gente que acha que isso é invasivo, que isso é demodê. A gente está fazendo esse coletivo aqui abrilhantado por um mestre disso, que é o Rodrigo Aragão, que acabou de falar. Eu acho sempre muito potente quando o cinema de terror ele não tem vergonha de ser espetáculo. E eu acho que o jumpscare é assim, a apoteose do espetáculo que esse filão tem, entendeu? Que esse gênero tem. E eu acho que o Ian fez isso magistralmente, para além do fato de ter um efeito especial vivo, que é o Percy.
Amém, Fonseca, porque a gente escuta tanta gente reclamando de jumpscare, e eu acho que o jumpscare é uma coisa super bacana, e como tudo na vida, tem o bom e tem o ruim, né? Você vê, o Exorcista tem alguns sustos maravilhosos, assim, e eu acho que quem fala que não gosta de jumpscare, ou não gosta de terror, é chato. Desculpe.
Eu, curiosamente, vou ser muito sincero com vocês, eu não levei muito susto no filme. Se eu levei 2 sustos, foi muito, mas o que mais me agrada no filme é que ele justamente não segue a premissa 101% do susto pelo susto. Eu até queria trazer aqui uma questão que me pega bastante no ponto positivo, que foi a trilha sonora composta pelo Bruno Gouveia, que ela é extremamente perturbadora e ela me lembra muito as obras que eu já gosto nessa premissa meio terror psicológico. Eu sinto muito de Midsommar, que é dirigido pelo Ari Aster nesse filme. Eu sinto muito dos filmes da A24, que eles pegam essa vertente um pouco mais abstrata, um pouco mais pro terror psicológico, a música é perturbante, a gente não sabe onde aquele lugar tá sendo ambientado. Isso também é, obviamente, um elemento e atmosfera Lovecraftiano, a gente sabe disso. Mas eu gosto muito de como isso é trabalhado no filme, apesar de eu ter gostado muito da trilha sonora do Bruno Gouveia. Eu diria que algumas cenas seriam beneficiadas de um pouco de silêncio pra eu me assustar um pouco mais, mas eu fico feliz que teve gente que realmente levou muito susto, mas eu, que fui uma pessoa que não levou muito susto, ainda gosto de puxar essa sardinha pro lado do terror psicológico. Então acho que é um filme que ele pode funcionar tanto pra galera que quer levar mesmo susto, ou com a pessoa assim como eu, que curte mais a vertente da crescente psicológica sendo trabalhada por meio do roteiro, por meio das atuações, enfim, a gente já sabe aqui, absurdo, e enfim, por meio de toda a questão técnica, né? Então eu gosto muito que aparentemente ele consegue agradar os dois públicos, sabe?
É legal você falar disso, porque na sessão que eu fui assistir o filme, e depois a gente foi entrevistar o público, né, ver o que eles acharam, a opinião deles, muita gente falou dessa questão de não tomar susto, mas ficar extremamente ansioso com a expectativa de que algo iria acontecer, né? Então todo mundo falou muito dessa ambientação que foi criada com a trilha sonora do Goves também, que causava meio essa inquietação, né? Uma trilha sonora que tá ali pra te incomodar, né? Ela é meio... ela te dá agulhadas, assim, né? Você fica meio tenso ouvindo, né?
É, eu concordo com a Gi também, com o Mal. Eu não tive susto no filme, eu não tive, assim, a sensação de muitos jumpscare, mas eu senti que esse filme, ele é muito terror humano, né? Apesar de ter sobrenatural ali. E me lembrou muito uma coisa que o próprio Ali falou pro Dave num podcast. Eu acho que o Ali tava falando sobre o que mais traumatizou ele no filme A Mosca. E ele fala que a cena que ele arranca a própria unha, ou arranca o dente, e o Ali comentou, falou que geralmente o que mais traumatiza a gente mesmo é o terror humano, palpável, né? Mesmo o filme tendo um sobrenatural. E a cena pra mim que me pegou assim de jeito mesmo, que eu falei, cinema, foi quando o Percy coloca a espingarda na boca do George e fala pra ele bater a cabeça na parede, né? Ele bate repetidas vezes e no final ele solta aquela frase, eu não consigo, sabe? Meio que demonstrando que aquilo ali é antinatural. Aquilo assim, me pegou de um jeito que eu mandei mensagem na hora que acabou o filme direto pro Ian. Eu falei, quem escreveu essa parte? Pra mim foi maravilhoso.
Quero fazer uma observação com relação a essa parte também, que se adequa a outra coisa que eu gosto muito no filme. Já falei aqui da trilha sonora, mas também a questão do som. Então, nessa cena específica dele batendo a cabeça na parte de madeira ali, o som é muito alto. Uhum. Toda a parte de som desse filme é realmente um trabalho que, quando eu saí, foi a primeira coisa que eu citei até pro Dave, que o trabalho de som nesse filme é muito foda. A casa, ela tá rangendo a todo momento. A todo momento a gente escuta a casa rangendo. O personagem espremendo a perna, a gente escuta o sangue, a gente escuta a casa, a gente escuta aquela parte externa também. Então, o trabalho de som que foi feito pra dar ainda mais uma pitada de terror, culminado com a trilha sonora, é realmente muito foda. Essa cena que você citou, Bernardo, é muito, muito foda. E o trabalho de som dela é muito fora da curva.
Não, exatamente. O som, ele te sufoca, né? Ele é um ambiente completamente ali claustrofóbico. E nas poucas cenas de respiro que a gente tem, que os personagens saem da casa, a gente também tá cercado pela guerra, pelos barulhos do tiro, né? Então a gente nunca tem esse respiro, né? Parece até o início do filme, quando o general lá é afogado. Talvez o Ian mostrou pra gente, ó, esse general aqui são vocês, né? Vocês vão ficar sem ar o filme todo.
Tem alguém aí?
Eu acho que tem uma coisa bacana, que é o seguinte também nesse filme. Existe um grande filme brasileiro de um cineasta que já serenou, que é o Luiz Rosenberg Filho, chamado Guerra do Paraguai, que é uma das raras ficções sobre esse assunto, sobre o conflito, enfim, que a gente tem aí nos cinemas. O que eu acho bacana é que o Ian consegue fazer um filme de terror mesmo, puro sangue, com tripa voando, com medo, com todos os ingredientes, né, que o gênero pede, mas ao mesmo tempo ele é um épico histórico que você sai do cinema com uma perspectiva, eu acho que singular, da Guerra do Paraguai. Eu acho que principalmente uma perspectiva decolonial, né? A maneira como o racismo é escancarado, como a violência racial, a intolerância é escancarado. Eu acho que o machismo é escancarado ali de uma maneira muito singular, explícita, né? Na forma bestial como o fazendeiro trata a menina, enfim. Eu acho que isso é muito importante para ser denunciado, para ser pautado. Mas eu acho que, assim, para além disso, você sai do filme, pelo menos eu saí, com a sensação de querer ler mais sobre a Guerra do Paraguai, porque isso é um conflito deflagrador da identidade sul-americana, né, no pior sentido do termo, que é resumido para a gente em 3 páginas de livro de história e acabou. E uma pergunta no Enem, na minha época vestibular. Então eu acho que isso é importante, né? Pois é, eu já sou um velho da montanha. Na minha época ainda era vestibular. Mas agora eu acho que a possibilidade de você poder recontextualizar o conflito em toda a sua inteireza e a gravidade que ele representou para os nossos irmãos paraguaios e para o Brasil, eu acho que é uma preciosidade que o cinema nos dá a partir de uma releitura pop, assim. E eu acho que instaura o filme do Ian num lugar de um terror político que é muito contundente e que nos deu o Jordan Peele com todas as suas quietações decoloniais, que são raríssimas, filmes de um terror feminista extremamente urgente e necessário, como Virtuosas lá de Santa Catarina, que concorreu no Festival do Rio, como Babadoc. Eu acho que ele está gravitando numa ionosfera aí que tem grandes títulos de um horror de verme política, ética, sociológica. Enfim.
É legal você tocar nesse ponto, Rodrigo, porque houve, assim, durante o lançamento do filme, a gente bateu bastante nessa tecla aí da história da Guerra do Paraguai, né? Teve uma consultoria aí com historiadores para todo um embasamento histórico mesmo, não falar nenhuma besteira dentro do filme. A gente ficou nas redes sociais aí falando muito dessa parte triste da história, né? Do Brasil. No filme mesmo, os 3 lá, os soldados, eles mencionam, né, que eles estão fazendo parte de um massacre, né? Não é de uma guerra, né? Além deles terem um medo de morrer no combate ali, eles têm uma visão bem clara do que tá acontecendo ali, né? Eles não estão se enganando. E é legal mostrar isso no filme, né? Mostrar o que realmente aconteceu ali.
Tem uma bestialidade histórica que eu aprendi estudando para escrever sobre o filme de, né, do Ian, do Jovem Nerd, que vocês fizeram. Eu fiquei perplexo com isso. No século XIX, você sabia a fronteira do Paraguai e do Brasil, onde é que começava a fronteira, quando tinha gente alfabetizada. Onde tinha gente alfabetizada era o Paraguai. Onde tinha analfabeto era o Brasil. E acabou que, com o conflito, o nível do ensino paraguaio na virada do século XIX para o XX caiu vertigem, não só, né? Muitas coisas foram cavalarmente prejudicadas por isso, né? Eu acho que esse tipo de informação, que é uma informação que você sabia, o filme do Ian provoca a gente a pesquisar. Aí, Giovana, desculpa, eu tô trazendo você aqui, que você colocou uma pergunta essencial no começo, assim, com a pesquisa que você fez da inquietação dos leitores sobre o filme, das críticas, né? Que é expositivo. Eu acho que tudo que esse filme não é, é um verbete de Wikipedia. Se ele fosse, a gente não teria essa necessidade de pesquisar coisas, querer saber mais, entendeu? Eu acho que tudo estaria satisfeito com o que vem. Eu acho que é o contrário disso, entendeu? Eu concordo com você que não é um filme que o jumpscare é tão evidente, o susto é tão evidente, mas eu acho que ele tá lá também. Isso é bacana. Eu acho que essa miscelânea, sem uma informação, sem ser verdete, de ter o sensorial.
Sobre a questão do diálogo expositivo, eu particularmente, eu entendo essa crítica, eu identifico algumas falas que elas são repetitivas, justamente elas estão reafirmando coisas que a gente claramente já sabe, mas ao mesmo tempo isso particularmente não me incomoda. Então, o que eu tenho de crítica aqui pra fazer nesse sentido do roteiro é que tem diálogos expositivos que eu gosto mais do que outros. Então, por exemplo, tem o diálogo do fazendeiro, que é uma das minhas partes favoritas, assim, curiosamente, ela é uma parte mais tranquila, mas é o diálogo da uva, que apesar dela parecer não entregar muita coisa, né, muita gente deve virar e falar, meu, do que esse cara tá falando de tipo de uva? Me dá a impressão de que esse momento tá lá justamente pra mostrar que esse é um cara vivido, esse é um cara que pode sim ter sido um médico, esse é um cara que ele não pertence àquele lugar, ele talvez não pertença nem a esse tempo.
Exatamente.
Então, é um diálogo que parece estar lá de graça, mas ele não está lá de graça. Ele faz com que o telespectador possa surgir aí com possíveis teorias da onde aquele cara surgiu. Agora, outros diálogos que eu não gosto tanto. Aquele diálogo da Jade com o Gabriel, aí já é uma parada que eu não gosto muito. Eu achei um diálogo tosco, assim, antes deles efetivamente transarem, né? Me deu um arrepio, assim, uma vergonha alheia de escutar aquele negócio rolando. E essa também foi uma das minhas críticas gerais ao roteiro, que já me contestaram, e por mim tá tudo bem, porque realmente, aparentemente, tanto Dave como Ian, Jovem Nerd, Alê, fizeram uma pesquisa com historiadores pra compor o roteiro e pra não ser anacrônico, né? Pra ser utilizado em termos que, de fato, eram utilizados à época. Mas, assim, querendo ou não, a gente cresce com uma literatura que é uma literatura muito mais coloquial. E a gente sabe que também o português de Portugal, que acabou dando vida ao nosso idioma, ele também tem um quê mais coloquial. Então, eu estava esperando que a linguagem fosse um pouco mais coloquial. Até mesmo os nomes, pra mim, é muito anacrônico, tipo, ser Gabriel. É uma crítica muito idiota, mas eu juro que me tirava do filme, assim. Eu pensava, Gabriel, meu colega Gabi, meu amigo Gus. Gus do escritório. E, tipo, Anselmo, beleza. Mas, às vezes, eu era tirada da imersão. Essa foi uma das grandes cenas. E não é nem pelo fuder. Tipo, eu imagino que fuder já existia à época. Mas são alguns momentos que eu era tirada. Não necessariamente porque o roteiro era ruim, mas porque tinham alguns termos que, nossa, me tirava demais, assim. E aí, depois, a gente fez essa crítica, né, no Veredito do Omelete. Um monte de gente veio falar, não, eles fizeram uma super pesquisa com um historiador. E, apesar da gente ter essa falsa impressão de que a linguagem era mais coloquial, ela, de fato, não era. Mas, infelizmente, ou felizmente, por eu estar acostumada com uma literatura que era muito coloquial, eu tive essa expectativa, ou tive a expectativa quebrada com alguns momentos da história, sabe?
Gi, voltando rapidinho nas críticas que você comentou no início, que é um pessoal entendeu que o filme estava muito aberto ou também muito explicativo, eles disseram o explicativo, assim, em qual sentido, talvez? Será em questão do universo Lovecraft ou...
Não, ninguém falou muito do Lovecraft. O que eles falaram é que era uma parada assim, será que essas fechaduras elas estão aqui por outro motivo? Aí a outra pessoa virava e falava, e se elas servem para nos trancar? E se não for para trancar para dentro? E sim trancar quem tá fora? Sabe?
Ah, é tá, meio que...
E isso acontece realmente mais de uma vez. É inserido um ponto, esse ponto é reafirmado e esse ponto é concluído. De certa forma, eu acho que isso acontece corriqueiramente mesmo, mas eu particularmente não me incomodei, não sei vocês.
Agora que você falou, eu estou incomodado, porque eu não tinha percebido isso, mas é verdade, porque, pô, tá bem claro que é pra manter eles ali dentro, né? E agora vão ficar falando disso toda hora.
Eu achei ele aberto, tá? Mas eu tô falando aqui no sentido do universo místico ali de Lovecraft. Porque eu não sou um consumidor, eu escutei o Nerdcast, RPG e tudo, mas, por exemplo, uma dúvida que eu tenho aqui, não sei se alguém sabe responder. Qual é o monstro que aparece no final? Não é o Cthulhu, né?
Não. É um monstro do folclore brasileiro.
Ah, é?
Não é aquele Mapinguari?
Mapinguari, esse mesmo.
Ah, é o Mapinguari? Agora que você falou, eu lembrei.
É o Mapinguari, ele parece uma preguiça pelada.
Eu achei que era o Mapinguari mesmo, né? É que não dá pra saber porque é meio desfocado, né? Mas eu imaginei que era uma vibe meio Mapinguari.
Isso, é.
É sério que é Mapinguari? Nossa, agora faz muito sentido pra mim.
Mas essa é outra questão muito polêmica. Essa foi a outra coisa que era a maior crítica da galera, assim. Tem gente muito, muito revoltada que foi mostrado um monstro no final. Vocês gostaram disso, do monstro aparecer?
Olha, eu vou falar que eu gosto de monstros. Na verdade, eu fico muito contente que tem um monstro. Fiquei um pouco chocado de saber que é uma Mapinguari, porque pra mim ele não parece uma Mapinguari. Nesse momento, eu tô construindo uma Mapinguari pra um filme infantil e tô fazendo outro Mapinguari pra um filme de terror que vai ser rodado na
nossa.
Olha aí.
E uma Mapinguari, realmente, ele vem de uma preguiça gigante. E tem algumas regiões que ele tem um olho só, tem outras regiões que ele tem... Esses monstros, eles mudam de acordo com a região, né? Tem uma boca na barriga, que é muito interessante também. E eu tenho dificuldade de fazer críticas sobre o filme, porque realmente eu gostei. E talvez, assim, esse gostinho... Eu assisti com a minha esposa. Eu gosto muito da opinião da minha esposa, porque ela não tem muita paciência. Fala, poxa, agora que o filme ia ficar bom, acabou! A sensação que a gente tem é que aconteceu uma coisa antes que era grande, que seria, a gente não tem um vislumbre de nenhuma cena da guerra, né? E quando aparece o monstro, que a coisa vai aumentar de escala, também acaba. A minha única crítica é essa coisinha. Você tá ali no hiato que você não tem nenhum gostinho nem no começo, nem no final de uma coisa maior. Apesar de eu entender, fazendo filmes de baixo orçamento que eu faço, os motivos disso não acontecer. Mas quando eu brinco que eu sinto falta de uma explosão, assim, de uma visãozinha da guerra mesmo, que um pouquinho mais daquele monstro, eu ficaria mais contente.
Pra mim, fechou bem o ciclo, tá? Não me incomodou de verdade, assim.
Cria um clima dramaturgo, justifica aquele monstro. Então, eu não acho que é tosco. E mesmo fosse tosco, assim, a gente cansou de ver supostas tosquices em filmes de terror autorais brasileiros e elas passam bem, assim. Acho que o roteiro justifica, entendeu? E eu acho, assim, o monstro maior é aquela guerra, é a violência que tá na alma de cada um. Eu acho que aquilo é um brinde pra cinéfilo e eu acho, assim, como eu falei, eu já sou um velhinho. Quando eu jogava RPG nos anos 90, nosso sonho jogando lá Trevas, jogos que eu nem lembro, mas Tagmar, era ter um monstro de uma narrativa brasileira, entendeu? A gente via coisa nos programas da Xuxa e da Angélica, que às vezes, tipo, Super Xuxa contra o Baixo Astral, tem monstro. Os filmes dos Trapalhões tem monstro. A gente comprava isso tudo, sem problema. Então, acho que é tranquilo.
Agora, eu gostaria de fazer um depoimento aqui, dois depoimentos. O primeiro, eu queria falar pro Fonseca parar de falar que é velhinho, que eu vi o e-mail dele aqui, ele é mais novo que eu. Isso tá falando minha autoestima. Provavelmente vou ter que dar uma sessão de terapia mais essa semana.
Ô, Rodrigo, eu te entendo, porque quando a gente encontra fãs assim na rua, eles falam assim pra gente: nossa, eu sou fã de vocês desde criança. Aí dá uma dor mesmo, é.
Eu gostaria, assim, de dar um depoimento, porque eu sou velhinho também, e eu passei os anos 90 todo tentando fazer filme. Eu sempre fui apaixonado por filmes de terror, sempre quis fazer filme de terror brasileiro, e durante toda a década de 90, início do ano 2000, sempre quando eu falava desse sonho pra alguém, eu ouvia a seguinte frase: no Brasil não se faz filme de terror, só o Mojica, mas há muito tempo ele não faz. Eu lancei meu primeiro filme, foi em 2008, e a gente continuava ouvindo isso. O Mojica estava lançando o último longa dele, e isso é uma coisa que nos acompanhou por muito tempo. Eu fico muito feliz e muito emocionado de ver, nesse Halloween tem três filmes de terror brasileiros no cinema, isso é um marco, velho. Eu fico muito feliz, assim, pra mim o principal elogio e uma coisa que eu fico muito contente de ver é um filme sem vergonha de ser terror, porque eu sempre tô torcendo, porque eu acho que a gente tem um grande muro de pedra, que é a produção de terror do Brasil e o público que vai assistir Annabelle, o público que vai no cinema assistir filme gringo e às vezes tem um preconceito contra os filmes que se produz aqui. Eu acho que cada filme que se lança é um martelinho que bate nesse muro. Eu acho que o da própria carne tá vindo com uma britadeira. Ele já tem uma rede de fãs, uma rede que nunca houve, assim. Eu acho isso muito bacana e acho muito legal que seja um filme que arrisque ter gore, que arrisque, faz a cartilha inteira de filme terror, que é A Cabana, A Pessoa Sinistra, o gore, o monstro no final. Isso me deixa muito emocionado, porque uma das coisas que eu reclamo, assim, né, de muitos desses colegas, que eu torço por todo mundo que faz filme terror no Brasil, mas uma coisa que me deixa muito triste é quando o cineasta tá lançando um filme que é vendido como terror, que as críticas saem como terror, e ele vai dar uma entrevista assim: bem, mas não é um filme de terror, a gente flerta com terror, mas é uma outra coisa, é um drama.
É como se tivesse vergonha, né, de falar que é um filme de terror.
Como se tivesse vergonha. Isso me dói muito como fã de terror, e como se terror fosse uma coisa menor, assim. Kubrick fez terror, todo grande diretor já fez terror. O terror é um gênero difícil e nobre.
Entrou muito a moda do autoterror, né, que é o chamado autoterror, que é mais pra essa pegada do A24, que é o filme que ele é um pouco mais conceitual. Ele é justamente isso, ele tem vergonha de dizer que ele é um terror. Justamente porque eu acho que o cinema, ele também é muito cíclico, né? O terror sempre esteve muito em alta, ele tem momentos de baixa, aí ele tem momento de focar mais no gore, ele tem momento de focar menos, aí teve essa grande crescente do auto-horror, que seria, essa alta cúpula do filme cult, derivados. Mas, cara, querendo ou não, eu tenho 26 anos e, obviamente, eu não cresci com ícones que moldaram o cinema como a gente vê hoje. Mas, fazendo esse exercício, por exemplo, eu consigo entender que esse filme, ele bebe muito da crescente do terror psicológico, que acaba sendo muito mais evidente do que os filmes ditos como horror, auto-horror, que foi o que o Hitchcock trouxe, entendeu? Que é o que o Hitchcock sempre trouxe, o que o Hitchcock sempre criou. E isso, pra mim, que é o terror que eu gosto muito desse dito auto-terror, que seria o da 24, mas eu gosto muito justamente isso que foi comentado sobre o fato de que temos aí elementos que bebem muito do terror psicológico e da crescente da tensão, mas também temos aí o expositivo, que o Hitchcock também sempre se valeu. Então a gente tem sangue, a gente tem os momentos que é o terror bruto mesmo. Eu gosto também, no final das contas, do monstro ter aparecido. Eu curto a vertente de mistério, então eu também não ficaria, de fato, muito incomodada se esse filme terminasse só com o cadeado se movimentando, mas alguma coisa dando a entender que o personagem do Percy realmente tinha um foco maior ali, um foco voltado pro ritual realístico e pra uma proteção. Mas eu também não me incomodo muito com o monstro, até porque ele tava meio borrado, né? A gente ainda fica naquela sensação de o que é que está ali. Então eu não acho que foi um negócio tosco, porque, enfim, ainda tem o quê de mistério? A gente só teve revelado que no final das contas não era buchitagem, né? Não era um grande... Era óbvio um cara que tem aí a sua moral questionada, mas no final das contas, assim como um livro, uma série que eu amo muito, que é O Império Final, do Brandon Sanderson, que é um autor, ele é um mestre da fantasia, na minha mais sincera opinião, ele criou muito, que é o fato de que a gente muitas vezes pensa que o tirano é só um tirano, e na verdade o cara tá ali protegendo a galera de um mal que é muito pior do que esse tirano. Então, eu gosto do fato de ter mostrado que realmente o Percy não era um personagem só completamente maníaco, ele também tinha uma função ali, muito Lovecraftiana, muito voltada pro ritual. No final das contas, isso tudo pra dizer que eu gosto da decisão final de mostrar peronomucho o monstro.
Mas vamos falar a verdade também, né? Se não tivessem mostrado o monstro, uma galera ia sair criticando, falando que tiveram preguiça ou que não ia ter colocado nada, né?
Eu também acho. A galera sempre vai reclamar, né? De certa forma.
O nosso querido Ian SBF, ele era contra o monstro, viu? Ele precisou ser convencido a colocar o monstro no filme, porque a ideia dele era só mostrar o cadeado abrindo no final.
Então, falando disso, que o ideal seria só mostrar o cadeado abrindo pra gerar essa questão de suspense. Mas o que eu digo das pessoas sempre vão reclamar é porque cada um sempre vai ter sua opinião, né? Então vai ter o pessoal que sempre vai preferir não ter tanto o expositivo e ficar na imaginação do EC e o que poderia ser. E a galera que também gosta de ter os pingos nos is minimamente, né? Porque, como eu disse, sim, nós vemos que existe um monstro, mas a gente não vê tão claramente o que o monstro é, né? No final das contas.
Eu gosto muito do monstro no final, porque ele meio que não tanto explica, né, a função do Percy ali, mas ele direciona o universo a qual a gente tava acompanhando até ali. Porque eu vejo que se o cadeado simplesmente abre e o filme acaba, a tela preta, vai ficar aquela sensação de que, ah, era uma maldição, era um fantasma, era alguma coisa da família, alguma coisa da casa. Quando mostra o monstro pra mim, fica tão legal, porque mostra, olha, a gente tá vivendo num universo onde tem esse terror cósmico, ele existe e ele está ali no Brasil durante a Guerra do Paraguai. É nesse mundo que a gente tá vivendo, esse mundo que a gente tá assistindo. Eu gosto dele por isso, eu não precisava ver ele. Pra mim, ele aparecer borrado já era sensacional. Só pelo fato de ele tá mostrando em que universo a gente tava presenciando ali.
Eu concordo também, acho que ele dá uma base pro universo e ele dá abertura pra esse universo continuar sendo explorado.
Uhum.
Eu mencionei aqui o Império Final do Brandon Sanderson, e se tiver alguém escutando que minimamente se interessa por livros de fantasia, esse é um livro que vocês com certeza vão gostar muito, porque toda essa dinâmica envolvendo a pessoa que a gente acredita ser a vilã, e toda essa construção em cima de um grande vilão, e na verdade, essa história do Império Final é tudo voltado pra isso, que tem essa construção envolvendo o grandíssimo vilão, o cara que é o grande tirano, e como a gente vai fazer pra matar ele. É um livro inteiro, de certa forma, tô dando spoiler, mas enfim, é um livro inteiro tentando desbancar esse cara, tirar esse cara do trono, só pra ele olhar pra cara de todo mundo e falar, cara, eu não sou nem 1% dos seus problemas, entendeu? A Guerra do Paraguai, que vocês estão fugindo aí, é uma parte dos seus problemas. Eu tô batendo um problema aqui na minha garagem, que vai dar uma bela dor de cabeça pra vocês. Então, vocês serem desertores, é só o começo do pico do iceberg. Então, pra quem tem interesse aí por fantasia, o Brandon Sanderson, eu senti muitas referências a ele, a Midsommar, né, que eu já citei aqui, a Herege, que é um filme maravilhoso que eu assisti recentemente também com o Hugh Grant. Então, eu gosto e eu gosto como sedimenta uma possibilidade de um universo maior esse final.
Tem alguém aí?
Tem uma série, na verdade é uma minissérie, não sei se vocês já assistiram, brasileira, que estreou há pouquíssimo tempo, tá na HBO, que é o Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Essa minissérie, assim, é um primor, assim, né? Ela tá na HBO. Tem um diálogo, ela não tem nada a ver com terror tal qual a gente tá falando aqui, entre aspas, né? Que é um filme sobre um outro tipo de terror, que foi o boom alastrador da AIDS no Brasil nos anos 80. E tem um diálogo no segundo episódio que a Bruna Linsmeyer olha pro Johnny Massaro e fala assim: filme de terror não tem herói, tem sobrevivente. Essa frase, eu não me libertei dessa frase desde que eu ouvi numa sessão que foi feita no Rio de Janeiro desse episódio. Essa frase me contaminou muito e eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que existem filmes de terror que têm heróis explícitos, assim. Os Warren, pra mim, são heróis quase clássicos. O casal, né, vivido pela Vera Farmiga e pelo Patrick Wilson, Invocação do Mal, pra mim, são, assim, modelos heróicos. Aliás, eu acho Invocação do Mal 2, pra mim, um dos maiores filmes do século XXI, assim, em todos os sentidos. Sobretudo do terror, mas pra além do terror. Agora, eu acho que tem uma questão que o Ian conversa com essa frase da minissérie, que realmente eu não sei se cabe um raciocínio heróico naqueles soldados desertores, mas por um lado, ouvindo a exposição que a Giovanna está fazendo, que eu concordo e aplaudo, que ela está falando em gênero número e grau, também li o livro do Prendel e adoro, talvez haja algo heróico, oprimido, natimorto, sofrido, guardado na alma do fazendeiro, que é o personagem do Percy. E eu acho que esse heroísmo torto, goste, evoca lá a sagrada frase do Cavaleiro das Trevas: ou você morre herói, ou você vive tempo suficiente para que as pessoas te olhem como um vilão. Eu acho que um pouco essa dicotomia está presente aí na maneira como o Percy interpreta esse sujeito e o que esse sujeito representa em cima de tudo que a Giovanna e você, Maurício, falou e vocês todos falaram aí.
O Percy, eu não sei se é porque ele é tão foda, mas ele era o único personagem ali que eu tava torcendo, tá ligado? Eu tava tipo, vamos, Percy.
Nós somos dois.
Eu só fiquei puta quando ele foi racista. Eu falei, ah, Percy, meu amigo, você tava indo tão bem. Mas assim, eu tava... Ele é tão foda que eu virei e falei, porra, esse personagem, esse pá que eu tô do lado dele aqui. Mas, não, eu acho, Rodrigo, eu não sei se eu colocaria ele como um herói. O que eu acho é que ele tá carregando um legado. Me parece um legado, o qual existe uma linhagem aí. E nesse momento, ele é o responsável por segurar esse legado. Então, ele foi colocado nessa situação fora do controle dele. Ele precisa estar lá e ele precisa corresponder à expectativa de resolver o problema que é o monstro, fazendo os rituais que ele sempre fez, e acaba, querendo ou não, como você disse, a frase do TDK, você acaba sendo corrompido, né? E acabou vivendo tempo suficiente pra se tornar um vilão, diante dessa circunstância podre, entre aspas, que ele precisava cumprir pra alcançar o objetivo. Então, acho que eu tô de acordo, assim, de certa forma, com a sua observação. Acho que desde que eu saí do cinema, até comentei isso, acho que é um legado do personagem do Percy, que ele foi obrigado a ter aí nas costas, e aprender a tomar gosto pela coisa, eventualmente, e hoje em dia ele é aquele cara que a gente viu lá nas telonas.
Eu gostei do comentário do Rodrigo aí, que abriu mesmo minha mente sobre o personagem do Percy, porque eu entendi que ele tá lá obrigado, que ele não pode sair daquele local. E agora, pensando de novo nas cenas, até as grotescas, eu não consigo lembrar do Percy sendo estático. Eu sei que ele é um psicopata ali, ele serra a perna do Gustavo, mas se você for pensar bem, ele tá sempre assim, fazendo o que tem que fazer, sem de desculpa nem nada, mas eu não tô lembrado de um sadismo dele, sabe? Gostando de fazer aquilo. Posso estar errado, tá? Porque eu não lembro 100%. Mas eu entendi o que o Rodrigo colocou ali.
Olha, eu acho que quando ele pegou a espingarda e colocou na boca do Anselmo, né?
É, eu também
acho. Ali eu acho que ele foi um pouco sádico.
Exatamente, não. Eu acho que ele não é
um
herói.
Eu acho que não tem herói nenhum nesse filme, gente.
Eu acho que um dos aspectos mais fascinantes dos filmes de terror é que, por mais que a gente torça pra que as vítimas sobrevivam, e a gente sempre vai torcer por empatia, pelo componente humano, a gente se tem uma verdadeira catarse com as invenções, por exemplo, o Jason vai fazer para matar as pessoas no Sexta-feira 13, o Fred Krueger idem. Então, o terror, ele borra muito a fronteira do que é o herói, do que, no lugar dessa condição meio protagônica, assim, né? O protagonista é quem? Quem é o verdadeiro protagonista? Mas eu acho que o bacana do filme do Ian é que o Ian contextualiza tanto terror histórico, tanta violência institucional brasileira, principalmente no âmbito do racismo, que eu acho que é uma peste, né, indefensável, machismo, racismo, etc. Tal. Eu acho que ele acaba, por essa delicadeza de camadas que o roteiro dá pro fazendeiro e que a interpretação do Percy dá para esse personagem, ele encontra certos afluentes de humanismo que dão a esse personagem uma dignidade muito estranha para um vilão, né? Ele é um vilão... Eu vou fazer uma comparação com vocês aqui. De uma certa maneira, quando a gente acompanhava lá o Walking Dead, o Reagan era um lixo da a cloaca do processo civilizatório. Em um determinado momento, a gente começa a ver certas posições no Reagan ali que você olha e fala, pô, talvez esse maluco não seja tão mal assim, talvez esse cara esteja jogando com certos elementos, componentes políticos. Eu acho que a Giovanna falou do livro lá, e toda essa discussão da figura do déspota e tudo mais, eu acho que é muito importante para a gente tentar relativizar essa figura. E eu acho que não é tentar porque a gente está sendo bonzinho e a gente quer gostar dele porque ele é o Percy. É porque eu acho que esse personagem é muito gigantesco, sabe?
É, com certeza, né? Tem toda uma história, né, anterior aos acontecimentos do filme que a gente não sabe, né? A gente pode só fazer aí algumas conjecturas sobre quem era o fazendeiro antes dele ser obrigado a lidar com essa maldição, né? Pela maneira como ele se comporta, ele parecia ser um cara muito culto, inteligente. Com certeza, eu acho que ele não era fazendeiro, né? Ele acabou nessa situação aí e virou o fazendeiro. Mas, com certeza, assim, eu acho que ele só age da maneira que ele age porque ele foi colocado numa situação impossível, né? Que ele tem que cuidar para que um monstro não saia e para isso ele precisa sacrificar pessoas, né? Isso vai transformar qualquer um.
É, eu vou até fazer um parênteses aqui, tá, galera? Não tô do lado dele, tá? Não pense que eu sou sádico assim.
Aproveitando que a gente tá falando aí do fazendeiro, né? Que acho que ele é o grande personagem do filme, né? Graças, principalmente, à interpretação do Percy. Eu, pessoalmente, só conhecia o Percy como dublador. Apesar dele ser ator, né? Pra ser dublador, mas não via ele em nenhuma tela, né? Não via ele no cinema, não via ele na TV interpretando. Só ouvia sempre a voz dele, né? Isso aí também foi uma surpresa pra vocês? Ou vocês já conheciam o Percy? Percy como esse ator foda aí que a gente viu nesse filme.
Eu, particularmente, só conheci o Percy como dublador também, tá? Eu não sabia que ele era ator e, inclusive, um excelente ator e uma ótima pessoa, tá? Que eu participei de um junket lá com ele também. Gente boníssima demais.
Eu conhecia o Percy do teatro e eu vi, cara, um filme chamado O Outro Lado da Rua, que ele contracena com a Fernanda Montenegro. Esse filme de 2004, quando eu vi aquela figura, porque o Percy é uma coisa muito louca, porque ele é uma mistura de Paulo César Pereio com Francisco Pouco, né? Ele é uma figura estranhíssima.
Perfeito.
Ele é uma junção, sei lá, do Pereio com Jeremy Irons, assim. Não dá pra não guardar, mas eu já tinha visto ele nesse filme, tá? Sublime.
Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre o resto aí do elenco, né? O resto, com todo respeito, sem querer diminuir ninguém, mas a gente teve o Pierre Baitelli, que ele fez o Gabriel. E pra mim, a grande cena dele é ele desesperado ali dentro do celeiro, né? O choro dele, eu quis chorar junto com ele, porque é incrível aquela expressão dele ali vendo aquele buraco, né? Que aparece no rosto do homem estranho lá pendurado. Achei, assim, incrível. Achei muito bom.
Eu gosto da atuação do Gabriel, mas particularmente ele é o personagem que eu menos me interesso, assim. Eu acho que ele meio que começa de um jeito, aí ele vai pra outro, aí do nada ele tem uma virada, assim. Assim, primeiro que ele queria muito ir embora, e depois ele vira e fala, não, a gente precisa ficar aqui pra investigar. Então, particularmente, ele é o personagem que eu menos gosto, assim. Eu acho que o Gustavo, ele tinha um background que eu queria muito saber mais, eu queria muito entender mais da história desse personagem, ele me cativa, assim. Eu veria um filme entendendo mais sobre a história dele, assim. Eu gosto do Anselmo também. Sobre a personagem da Jade, que é a garota, né, no caso ela não tem nome, a primeira vez na cena da mesa de jantar, eu virei e falei, com perdão da palavra, puta que pariu, é agora! Essa mulher vai entregar! Mas eu acho que ela é mal aproveitada. Eu acho que os momentos que a Jade aparece, ela brilha, ela entrega, mas eu queria ter visto mais de Jade Mascarenhas. Porque o pouco momento que ela aparece, eu virei e falo, puta, eu tô compenetrada na atuação dessa menina. Mas eu não acho que foi o suficiente. Enquanto que ela morreu, inclusive eu falei, o quê? Eu não vou mais ver Jade Mascarenhas no filme? Porra! Pra mim, essa é a minha visão de geral de personagens, assim, tirando o Percy.
É, eu concordo também. Pra mim, eu gostei de todo mundo, tá? Mas pra mim, o que, além do Percy, o que mais se destacou foi o Jorge Guerreiro, que é o Gustavo. Inclusive, ele fez parte da minha abertura aqui, porque logo que acabou o filme, eu mandei uma mensagem pra ele e ele me respondeu em áudio, tá? Eu falei pra ele que eu tinha visto muito o Django, né? Do Django Livre, do Tarantino, uma personagem dele. E ele falou, tem prova disso em áudio, hein? Que eu fui a terceira pessoa a mandar isso pra ele, que realmente o Django foi o personagem que ele se inspirou pra fazer o Gustavo. Que a gente vê, né? O começo ali, ele sempre mais cabisbaixo, mas sempre ali atrás dos outros dois, falando pra dentro. E no final, ele solta aquela fera ali e faz aquele estrago.
Eu gosto muito do Pierre Baitelli, assim. Eu acho que tem algumas questões de desenvolvimento do personagem dele, sim. Acho que eu entendo o que a Giovanna falou, mas eu curto a atuação dele. E assim, eu acho que uma referência que seria legal deixar aqui pra galera, duas. Se vocês não viram Capitu, que é a série que o Luiz Fernando Carvalho fez com ele na Globo em 2008.
Maravilhoso.
Então, Partido Machado de Assis.
Maravilhoso.
Bicho, que ele faz o Escobar. Pelo amor de Deus, ele entrando no tom de Iron Man, ele faz o Escobar, se não me engano.
Nossa, e, é o cara, Pierre, tem uma... Deus, é verdade.
É o Pierre, velho. E ele entra, a primeira cena dele, que se não me engano é no seminário, ele entra ao som de Ozzy Osbourne Iron Man. Cara, e outra parada, tem um personagem dele, mas assim, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Na pandemia, um dos meus prazeres culpados era ver a série Reality Z, que é a Sabrina Sato, que era uma série da Netflix, né? Do Cláudio Torres. Ele faz essa série, ele faz um policial corrupto e ele tem um bordão, que ele é um... Ele, no meio da invasão zumbi, ele fica preso num estúdio lá com quilos de cocaína. E aí ele cai com a cara na cocaína e ele grita um negócio que aqui no, lá no Rio de Janeiro virou um bordão. Que é assim, vamos hidratar! Vamos hidratar! Que é a hora que ele tem que... É muito bom, cara. Só um ator com a malandragem dele, malandragem, eu digo, uma malandragem de ferramenta cênica, consegue dizer isso sem isso ficar escroto.
Eu gostei que a Gi tocou aí no assunto do Gustavo, né? Porque a gente vê várias cenas ali do passado dele, né? E ele acaba recebendo ali de... Eu acho que é da mãe dele, né? Uma medalhinha que acaba ajudando ele a escapar ali, né? Então, a gente não sabe até onde vai o passado do Gustavo. Assim como o do Percy, que também é meio nebuloso, a gente também fica curioso sobre o que aconteceu com o Gustavo, por que ele recebeu aquele colarzinho, né? Que ele anda toda hora com ele e acaba ajudando ele no final do filme também. Então é bem legal. Aí eu já deixo a dica aqui pra galera que quer saber o passado desses personagens. Vai ter a HQ da própria Carne, onde vai contar o passado do Percy, da menina também, da garota. Então a gente vai poder tirar algumas dúvidas aí na HQ da própria Carne, já fazendo um jabá aqui.
Pô, isso é bom demais, hein?
Essa questão do colar, eu achei muito interessante, que me lembrou muito Evil Dead, A Morte do Demônio, que tem uma questão de um colarzinho também, que no clímax do filme, misteriosamente, o colarzinho é que salva o mocinho pra destruir o livro lá, né?
E também era uma cabana, né?
Também era uma cabana. Também tinha um livro também, né?
Também tinha um livro.
Parece até um formato de runa, né?
Elden Sign. Eu acho que ele existe, inclusive.
Tem alguém aí?
Eu acho que é impossível destacar o que a gente está destacando sem parabenizar o Vinícius Brum, que é o fotógrafo, cara. Assim, eu acho que um cara que vem de um histórico totalmente singular, porque assim, uma coisa é você pegar um artista que tem um histórico nesse tipo de filme, e filme dessa forma. Não é o caso dele. Ele é um cara que passou pela comédia, pela dramédia, e bicho, assim, o filme não deixa nada a desejar, a nenhuma fotografia de um horror moderno, sabe? Assim, toda a grande linhagem de um certo cinema de horror mais autoral, de baixo orçamento, o horror espanhol, o horror italiano, tá tudo ali, na maneira daquele cara fotografar. Aquela luz é um achado, velho.
Ah, sim, ele conseguiu iluminar algumas cenas só com a luz de vela ali, viu? Foi uma parada realmente incrível. Véio.
Impressionante mesmo.
Eu concordo plenamente, eu achei que a fotografia... A gente já reiterou aqui, né, não vou me fazer repetitiva, mas acho que os aspectos técnicos desse filme, eles são, assim, realmente chocantes. E uma coisa que o Ian comentou é que ele foi gravado em 15 dias. Mano, é É assustante, filme de baixo orçamento, filmado em 15 dias, brasileiro, que entregou esse resultado. Cara, você pode até... É que eu acho que no final das contas, a gente mesmo sem o Dave e o Ale aqui, eu genuinamente gostei do filme, entendeu? Acho que todos nós também gostamos. Mas mesmo se tivesse alguém aqui que não gostou do filme, o que é possível acontecer? Até porque é uma vertente que a gente já comentou aqui, tem umas cenas abstratas, nem todo mundo gostou do monstro. Então, acho que no final das contas, você pode até não gostar, não amar, ser completamente apaixonado pelo filme, mas não dá o devido reconhecimento ao que foi feito aqui, é complicado.
Não, exatamente. Inclusive, complementando isso, quando eu participei no Junket com o Ian, ele disse que eles só tinham 3 uniformes. Então, as cenas ali tinham que ser muito bem colocadas no ponto certo, fazendo um malabarismo de personagem, sabe?
Uma coisa que me vem à cabeça aqui é que, assim, a gente tem praticamente lado a lado dele em circuito o Enterre Seus Mortos, do Marco Dutra, que é um diretor que tem passagem por Cannes, premiado em Locarno, e tem como fotografia um artesão da luz, que é o Rui Poças, que é um grande fotógrafo português. É engraçado que você coloca o filme do Ian do lado do Enterre Seus Mortos e eles conversam dignamente um com o outro. O filme do Ian talvez tenha uma toada um pouco mais, digamos, comercial, mas esses filmes, você vê um parâmetro evolutivo plástico no cinema de horror brasileiro, notável. O Rodrigo Aragão, eu acho que nesse ponto nada do que a gente está dizendo para de pé se a gente não fizer a devida reverência e referência ao seu trabalho, porque eu acho que nos últimos anos, se houve alguém que lutou para que o cinema de horror brasileiro, do ponto de vista plástico, da artesania, ganhasse uma visibilidade, uma identidade, mantendo a brasilidade, foi você. Eu acho que tanto o filme do Ian quanto o filme do Marco, em Terra e Seus Mortos, eles conversam com uma europeidade, conversam com uma certa linhagem do cinema americano, principalmente acho que com o cinema inglês lá, Hammer, etc e tal, mas eles são filmes brasileiros que lidam com elementos folclóricos, simbólicos da cultura brasileira, que é o lugar onde você virou o nosso Câmara Cascudo.
Obrigado, Fonseca. E eu queria puxar também a sardinha para a minha área técnica aqui. Eu fiz os efeitos em Terra e Seus Mortos, né, os efeitos práticos, animais mortos e tal. E a minha grande amiga, cara, Luana Zin, fez os efeitos da própria carne. E eu acho que ela tem que ser, assim, receber muitas flores, porque foram duas moças e os efeitos estão muito bons, uma quantidade muito grande de efeito, assim. E uma coisa que às vezes acontece quando o efeito prático não é tão digno, ele te tira do filme. Eu acho que tudo que aparece, quando tem tiro, quando tem a perna, está muito, muito bom, assim. Eu acho que a Luana fez um trabalho incrível. Eu fiquei muito orgulhoso do trabalho da minha amiga nesse filme.
Perna é fantástica, a perna cortada do Gustavo, ela é perfeita.
Cara, o legal dessa cena da perna é que quando ele pega a perna, eu virei e falei, mas que ele vai fazer com essa perna? Aí quando eu vi ele fazer, eu falei, não! Sabe, aquele sentimento de não! Mas muito bom, muito bom.
É, o Rodrigo reclamou que não teve explosão no filme, mas o que teve de sangue, dá pra dar uma compensada. No...
É, esse momento da perna talvez seja meu momento preferido. Eu adoro sangue falso bem usado. Usado com criatividade, foi muito bom essa parte, eu gostei muito.
E a cabeça do Percy também, né? Teve uma grande explosão de sangue, tripa ali, cérebro, né?
Ah, fantástico. Aquele tiro no final também.
Sim, sim.
Eu curto esses exageros. De certa forma, o exagero, ele dá uma certa leveza ao filme. Sempre quando eu tô para fazer algum efeito, eu pergunto se você quer realista ou divertido, né? Porque quando você pesquisa, ferimental, realista, normalmente são feios, assim. Se você fizer uma coisa muito realista no filme, por incrível que pareça, parece falso. O cinema, a gente tá tão acostumado a ver coisa mais exagerada, e eu acho que essa catarse, ela é muito bacana, assim, é o tipo de terror. Uma das belezas do terror, eu acho que o fã do terror, ele é um bicho muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é militante, ele é carinhoso, ele compra camisa, ele compra DVD, ele faz coleção. O terror, ele tem muitas vertentes, cara, que são muito diferentes. Você pega Uma Noite Alucinante e Hereditário. São coisas muito diferentes, assim. E muitas vezes o fã de um estilo é muito chato, né? Ele acha que o outro tá errado. Isso é um problema que a gente tem, às vezes, né? Às vezes a pessoa não... Você escolhe um estilo pra você e a pessoa não gosta daquele estilo e destrói o seu filme, como se você estivesse fazendo tudo errado, né?
Eu, como fã de terror, em minha defesa, eu tenho uma tatuagem do Hereditário e uma tatuagem do Noite Alucinante, tá? Então eu gosto dos dois.
Que coisa bonita!
Tem alguém aí?
queria aproveitar aqui, porque eu não tive ainda a oportunidade de falar do que eu não gostei do filme, tá? Porque eu tenho, apesar de trabalhar aqui na empresa mãe, uma coisa que me tirou muito do sério é o final do filme, onde aquele soldado, eu não entendi até agora, porque ele dá um tiro completamente errado no Gustavo, eu não sei como ele errou, ele tava a 10 metros dele, né? E o Gustavo sai na porta ali, e ele erra o tiro, o Gustavo teve tempo de colocar outra bala na carabina dele lá, e matar o soldado com um tiro incrível ali, de 100 metros de distância. Eu acho que aquilo foi a única coisa que me tirou um pouco da suspensão de descrença na hora de ver o filme. Eu não sei vocês, o que vocês acharam aí desses momentos finais ali, quando todo mundo começou a morrer ali no filme?
Agora falando nisso, a única coisa que me pegou assim de um jeito negativo mesmo foi a tranquilidade do Gustavo fazendo tudo aquilo sem uma perna.
Também, né?
A única coisa ruim assim que eu vejo, mas nada que afete o filme.
Isso não me incomodou, que me lembrou um pouco o Ash. Eu tô sempre puxando pro Evil Dead, que é um filme que eu gosto muito. Né? O Ash sem a mão ali, então...
Ah, com certeza.
Isso eu sei. O que me incomodou no filme, se for pra ser um cara chato assim, é realmente a mudada do personagem do Gabriel, que de repente ele quer ir, já falaram disso aqui, não quer. E eu não comprei a ideia dele achar que esse velho tinha dinheiro de alguma forma. Não sei se eu não entendi alguma coisa ali, mas pô, o cara tá num barraco. Como que aquele cara teria dinheiro pra valer a pena você arriscar a vida de todo mundo e ficar mais lá, porque ele deve ter um dinheiro escondido. Eu acho que o Percy não tinha cara de dinheiro. É a impressão minha, vocês acham que ele passava essa coisa de alguém que tinha um tesouro escondido?
Eu acho que ele pensou isso por causa dos vinhos, não foi? Que ele tinha vários vinhos ali guardados e tal, aí ele chegou a essa conclusão que acho que ele tinha dinheiro.
Eu não gosto muito das trocas do Gabriel também de personalidade. Eu acabei passando o pano pra essa situação, pensando que a casa meio que ela não é só uma casa, na minha opinião. Talvez ela seja uma âncora dimensional. Então ela tá fisicamente isolada, o tempo lá passa de uma forma diferente, até porque a montagem desse filme, eu não sei se é proposital ou não, mas me deixou meio confusa, assim, porque eles saem da casa, aí já anoitece, eles também comentam que eles não sabem da onde estão saindo os sons. Então eu acredito que essa parte é um lugar que meio que conecta o nosso mundo físico a algum plano diferente, entendeu? Não que ela necessariamente seja do mal, mas talvez ela canalize algum tipo de energia ancestral, sei lá. E aí a minha passada de pano foi, talvez ele esteja um pouco mais afetado por essa energia fantástica da casa, e isso levou com que ele tivesse essas dualidades de personalidade. Mas aí sou eu literalmente passando pano para o meu incômodo, porque isso não está 101% exposto no roteiro, né?
Mas é uma boa passada de pano, eu compro a sua passada de pano.
Não, eu gostei também dessa justificativa aí.
Caso o pessoal do Jovem Nerd, caso alguém pergunte, vocês já podem dar essa resposta.
Afeta a percepção das pessoas ali, tem uma coisa meio cósmica ali, outra dimensão.
Eu entendi isso também. Inclusive tem uma cena que eles estão lá fora, né, e eu acho que o Gustavo começa a escutar tiro, e o Anselmo fala, mas a guerra não era no oeste? Ou ele fala, mas parece que tá agora no leste, parece que a casa, aquele ambiente tem algo que tiram eles da realidade, sabe? E tem muitas cenas também que parece que tem vozes, né, falando com eles. Inclusive, eu acho que é por isso que o Percy não sai de lá, né? Talvez ele tenha caído naquela armadilha, chegado naquela casa, talvez matado ali a pessoa que tomava conta daquele celeiro e ficou ali pra sempre.
A impressão que eu tive dessa questão aí da casa, né, influenciar o comportamento das pessoas, é que parece que ela atrai as pessoas também, né? Porque, pelo que dá pra entender ali na história, o Percy já fez dezenas de sacrifícios. Então tem sempre gente chegando ali na casa de alguma maneira. Os próprios soldados ali que estão investigando o trio acabam achando a casa também, né? Então acho que ela realmente tem essa influência nas pessoas, até pra atrair elas pra própria casa, pra manter o ritual acontecendo.
Sim, sim. Dá a entender que ela tem a casa tem uma fome, né? Ela traz as pessoas pra serem alimentadas ali e manter o ritual ativo.
É, né? Eu acho que é uma boa justificativa aí, essa tese aí que a Gila levantou, ela tem futuro.
Cara, eu acho que já que o Ian tá em cartaz, eu acho que vale muito a pena as pessoas revisarem Entre Abelhas, que é um filmaço dele que tá fazendo 10 anos. Na época ele foi muito mal apreciado, e é um filme que eu acho que merece ser visto, porque assim, ele tá na leva do Brilho Eterno, do 50 First Dates, desse cinema de amor com toques cômicos, mas também toques fantásticos. Eu acho acho que na forma dele, dentro do que ele investiga, eu acho que principalmente um cara que tá investigando as solidões, seja contemporânea, seja num ambiente de barbárie, eu acho que esse, de uma certa maneira, A Própria Carne é um grande inventário violento de solidões, que é o que sobra na guerra, né, que é o saldo maior da guerra, o soldo, quem vai pra uma guerra. Então eu acho que ver o Entre Abelhas é minha forma aí de chamar atenção pra esse bom diretor que tá encontrando sua voz agora num terreno que não é tão caro quanto terror.
Olha aí, porra, que elogio, hein?
Fico muito feliz de ver um filme no gênero terror no Brasil tão bem acabado, tão bonito. Eu espero que isso realmente aumente a bolha, o poder do Jovem Nerd, essa bolha que, porque realmente tem muita gente, e isso você pode ver de qualquer crítica a um filme de terror. Se um filme brasileiro, seja de terror ou não, sempre tem as pessoas falarem, ah, eu não vi, não gostei, é brasileiro, não quero ver, o brasileiro não sabe fazer isso. Eu acho que um filme tão tecnicamente bem acabado, se é o estilo que você gosta ou não, mas isso não, ninguém pode falar mal da parte técnica dele, e que eu espero que isso abra um pouquinho a mente das pessoas para que existe sim outros filmes sendo produzidos. O Brasil é um país lindo, é um país cheio de lenda, a gente é cheio de personagens históricos, de situações, a gente tem muita matéria-prima para fazer histórias fantásticas, e a gente está muito acostumado a ver histórias fantásticas de outros países, do outro lado do hemisfério, e a gente tem que aprender a ver as nossas. Eu acho que esse filme pode ajudar no geral, assim. Então, parabéns para todo mundo que participou, e é isso.
Queria só me valer justamente dos dois depoimentos para citar que o cinema brasileiro, ele desde sempre foi muito forte, principalmente com comédia. A gente teve bons filmes de drama que saíram aí da curva também. Eu Ainda Estou Aqui é um dos grandes exemplos. A gente tem muitos outros, mais citando aqui o mais recente, Eu Ainda Estou Aqui. Agora a gente tem O Agente Secreto também, que vai abordar uma vertente muito mais de suspense, thriller político com crime. E, cara, honestamente, eu não tenho um repertório tão grande quanto o de vocês, mas eu não me lembro da última vez que eu assisti um filme de terror nos cinemas, um filme de terror brasileiro. E eu, como uma grande amante do gênero, como uma grande amante de cinema, eu acho que a gente tem que prestigiar esse filme, sim. Tem que assistir pra tirar suas conclusões, sim. Ele tem muito potencial, ele é um filme que ele alcança aí uma barra que foi muito bem estabelecida pela A24, desse, entre aspas, novo horror, mas misturado ainda com elementos que a gente adora, por exemplo, o gore e o terror explícito, que também tá numa rampa bem positiva agora, principalmente depois de A Substância. Então, tem que prestigiar mesmo, tem que ir no cinema, tem que comprar ingresso, tem que falar pros amigos, tem que falar pra família. Isso não é só porque a galera do Jovem Nerd, nós como bons nerds, a gente escuta a galera do Jovem Nerd há muito tempo. Eu sou uma pessoa que cresci com eles, né, a famosa pessoa que fala, eu gosto de vocês desde que eu era criança.
Olha aí.
Sou eu escutava o podcast, eu pensava, puta, meu sonho era estar nessa roda, né? Então, eu me encaixo no rol de pessoas que é fã do Jovem Nerd, mas isso meio que extrapola o Jovem Nerd. É muito mais sobre o cinema brasileiro. Vão assistir o filme, assistam A Própria Carne nos cinemas, levem a galera, e eu espero que as pessoas gostem o tanto que a gente gostou, né? Porque no final das contas, eu gostaria de ter tido uma pessoa aqui que não tivesse gostado do filme pra gente discutir mais, mas é bom saber que as quatro pessoas escolhidas gostaram. Óbvio, temos uma ressalva ou outra, mas no plano geral foi um saldo muito positivo do filme.
Bom, é isso. Pra finalizar, então, todo mundo falou muito bem. Pegar algumas palavras da Gi. Eu sempre fui fã do Jovem Nerd, escuto eles sempre, desde 2011, e nunca pensei que poderia estar no Nerdcast. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Assistam o Cinema Nacional no cinema e assistam A Própria Carne.
Isso aí. E eu tenho um termômetro, eu acho que vocês já perceberam aqui, que é, se eu gosto do filme de terror, normalmente eu faço uma tatuagem dele. Eu já decidi que farei a tatuagem de A Própria Carne.
Aí.
Pra mostrar que eu gostei e não estou puxando saco dos meus chefes, hein? E nem é porque meu nome tá nos créditos, mas eu vou fazer essa tatuagem, sim.
Na própria pele.
Na própria pele.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.